Paulo Silveira, Adão, um anão. A noite já estava entrando em trabalho de parto quando pela estrada enlameada vinham os dois amigos, Tonhão e Malaquias, o gambá. O primeiro mais próximo do céu, o outro mais próximo da terra. Mas tais diferenças em suas estaturas, ao contrário do que possa parecer, mais os uniam. Eram amigos de todas as horas, boas e más. Amigos para o bem ou para o mal feito. Amigos para qualquer coisa. Amigos de copo e do copo. Copo sempre cheio da branquinha, ou da amarelinha, ou da de raiz, ou da de cabeça. A cor ou a denominação era de pouca importância para ambos. Importância, sim, era o teor alcoólico. Quanto maior, melhor. Muito provável é que os dias de suas vidas não eram medidos mais pelo nosso antiguíssimo calendário gregoriano, mas sim pelo calendário alambicano. Os dias e anos nesse novíssimo e estranho calendário eram marcados por garrafas. Uma das diferenças entre um e outro calendário eram os feriados de qualquer natureza, onde o expediente alcoólico era dobrado. Em vez de uma, duas garrafas de cachaça. Portanto, muitas e muitas garrafas de vida tinham eles. Vinham pela estrada já encachaçados. Volta e meia, um tropeção. Sem outra alternativa, a enchente havia derrubado a ponte do Rio Feio, retornaram a Cafundó de Minas, que dessa forma ficara isolada até de suas vizinhas mais próximas. Cafundó de Minas era uma cidade pequena, sem recursos e atrasadíssima. As ruas descalças e esburacadas, todas elas. Estações climáticas lá para aquelas bandas, só duas. Poeira calor ou lama frio, ou vice-versa, como queiram. Agora seus habitantes sofriam com a estação lama frio. As fortes chuvas arrancaram impiedosamente a pele das ruas e elas sangravam abundantemente sem parar. Tais ferimentos, entretanto, cicatrizavam-se com a chegada da outra estação, poeira calor. Médicos e dentistas não existiam de jeito nenhum, mas improvisava-se. O ferreiro virava dentista. Qualquer um que lidasse com animais virava médico. Uma pequena igreja, grande se comparada à maioria das casas, ajudava a suavizar a penúria em que viviam seus moradores. Mesmo assim, com todas essas dificuldades, vivia-se lá. Viviam-se mais da resignação e da fé, Deus dá o frio conforme o cobertor, costumavam dizer, do que de qualquer outra coisa palpável. Robustecendo toda essa resignação e fé, o pároco da cidade, por registro italiano, o roliço e bem-humorado Corleone. Delegado, advogados, juiz de direito, nem pensar. Autoridades locais, só mesmo o referido padre e o prefeito Rolinha. Entretanto, sinalizando a chegada do progresso, a gigantesca televisão em preto e branco do prefeito Rolinha. Muitas válvulas, mais de 10. No início, até Romaria fizeram a casa dele para saber da estranha e moderna novidade. Ouviram dizer que dentro daquele aparelho tinha gente de todo jeito e que essa gente fazia de um tudo. Infelizmente, o que conseguiram ver foram muitos chuviscos.
Eu sou disso! E tudo um bansado de mentira! Onde já se viu gente fazendo de tudo quanto é tipo de estrepulir dentro de uma casa? Só podia mesmo ser coisa do prefeito! Mentiroso que só ele!
Esses eram os comentários ouvidos por toda parte. Só desilusões. Progresso? Pra que isso? Se não funcionava, não prestava para nada. Muitas desilusões, sem dúvida. Dessa forma, o moderno aparelho passou a ser mero enfeite na casa do prefeito. Não possuía outra utilidade senão essa, pois parecia que até mesmo os sinais eletromagnéticos enviados pelas poderosas redes transmissoras não conseguiam localizar Cafundó, perdida no vasto território mineiro. Já próximos à entrada da cidade, alheios a toda essa questão da modernidade e progresso, Tonhão e Gambá caminham com mais cautela, pois a estrada estava um verdadeiro sabão. Vão encolhidos e ligeiramente inclinados para frente, mãos fechadas dentro dos bolsos das calças. Com a lama, a chuva trouxera também o frio. Avistam um pequeno casebre iluminado por uma luz bem fraquinha. Tonhão, sem maiores delongas, diz:
Gambá, vamos pedir pouso nesse rancho aí?
Quem não, Tonhão?
Pois eu vou. Se você quiser me acompanhar, muito bem. Se quiser ficar na chuva, é problema seu.
Para lá se dirigiu Tonhão, acompanhado pelo indeciso Gambá. Chegam. Batem palmas. Chamam pelo dono.
Onde faz? Onde casa?
Nada de ninguém aparecer. Decidem entrar. A porta estava somente encostada, para a sorte de ambos. Empurram-na e entram. Tudo quieto. Silêncio. Dirigem-se para o local de onde estava vindo a claridade. Era uma lamparina. Seus vultos balançam, dançam, crescem e diminuem ao sabor daquela claridade. Olhos bem apertados para melhor enxergar. Atenção redobrada, afinal de contas, entraram sem a permissão do dono. Acostumam-se à pouca claridade e qual não foi a surpresa de ambos quando se depararam com um anão deitado sobre alguma coisa que se parecia com uma cama. Aproximam-se. Tonhão, bem devagarinho, sacoleja aquele pequenino corpo. Nada. Repete a mesma ação, agora com mais força. Nada outra vez.
Pode ser que ele esteja com um globo cheio de cachaça,
pensa ele. Encosta sua enorme mão no rosto do anão. Gelado, gelado. Gelado também ficou ele. Diz, meio assustado:
Gambá, esse anãozinho tá é morto, só.
Ave Maria, cruz credo.
Diz Gambá, benzendo-se, fazendo rápido e de qualquer jeito um sinal da cruz.
E agora, o que nós vamos fazer, hein?
Então, o jeito é esperar essa chuva passar e pegar o rumo de casa. Casinha danada que pequena, só.
Mas o que você queria que fosse? Um castelo? Quem mora em castelo é só gigante, ara. Você não tá vendo que o homem é anão? Pra ele que era pequenininho, tá bom demais da conta, uai.
É, Tonhão, você tá certo. Ele é danado de miúdo.
Pra ele, qualquer meio metro de chão é chão que não acaba mais. Era chão, né? O coitadinho morreu. Uma gamela daquelas grandona, pra ele, era igual uma lagoinha. Dava até pra tomar banho.
Você tá certo.
Aproximam-se mais do corpo do anão, que estava deitado com a barriga pra cima, o braço direito pendente, os olhos abertos. O semblante, porém, era calmo. Provavelmente morrera sem sofrimento. Pelo menos isso.
Não te falei, Gambá. Espia só aqui o que ele fazia de cama.
Eita, Tonhão, mas você sabe demais da conta, só.
A cama do anão era uma tampa de baú. Um baúzão que teria sido, talvez, até do Barão de Cocais. Segundo alguns, raiz da árvore genealógica de todos os mineiros. A tampa do referido baú, muito bem trabalhada e fornida, fora feita com muito luxo e pompa, sem dúvida nenhuma. Passados, sabe-se lá quantos anos, e aquele baú ainda ostentava toda a glória de longínqua recordação. O colchão era uma espuma envolvida por um pano quadriculada nas cores azul e branco, talvez as cores do seu time de futebol, o Cruzeiro Esporte Clube. O medo parece tomar conta de ambos. Tonhão, pela sua estatura, tenta demonstrar coragem. Gambá, a seu turno, não sai de perto de Tonhão e sugere ao amigo.
Tonhão, vamos ver se nós achamos uma vela por aí.
Vamos sim, Gambá. Só com essa lamparina não tá dando pra enxergar quase nada.
Deixam o pequeno defunto e, municiados com a lamparina, vão até um pequeno cômodo contínuo ao quarto do anão. Parecia ser a cozinha ou algo semelhante. Sobre uma mesa, encontram uma caixa de fósforo e um maço quase vazio de velas. Acendem uma vela, que fica com Tonhão. Procuram firmar as vistas para fazer um reconhecimento do lugar. Os olhos de Gambá deparam-se com algo. Um armário. Armário bem velho, que mal se aguentava de pé. Encaminham-se para lá. Além de estarem com frio, tinham fome. Tonhão abre o armário. Bem escondidinha, lá estava uma garrafa. Como ambos eram analfabetos, não sabem ao certo qual o seu conteúdo. Curiosidade. Tonhão toma a frente, destampa a garrafa, faz a leitura que sabe fazer muito bem e sem erros. A leitura olfativa. Aquele cheiro doce e familiar da cana-de-açúcar. Cachaça. O nome da branquinha, para todos os efeitos alcoólicos, poderosa. Nada para matar a fome, só a sede. Mas contentam-se quando lembram de um sábio ditado popular que assevera: em época de crise, melhor lamber do que cuspir. Muito alegremente tomam posse daquele tesouro. Para eles, líquido tesouro. Tonhão entorna um bom gole e comenta.
Era disso mesmo que nós está precisando. Eita coisa boa, só. Já bebeu dessa, amigo Gambá?
Desse aí ainda não, mas primeiro aquela golinha. Passa pra cá, mano, véi.
Gambá bebe um grande gole. Automaticamente faz uma careta como se estivesse bebendo pela primeira vez na vida. E cospe no chão. Limpa a boca com a manga da camisa encharcada. A cachaça estava aprovada. Era muito boa mesmo.
Então, saúde pra nós e bom descanso aí pro nosso amiguinho que nós não sabemos nem o nome. O danadinho também gostava do que era bom. Cachaceirinho, coitadinho.
Diz Tonhão, que gostava de rimar, bem ou mal, quase tudo que falava.
Acho que era de bom arzito nós botar o nome nele, você não acha?
É, quase, é bobagem, só.
Tonhão, a cachaça que nós está tomando, afinal de contas, era dele. O nome chama homenagem próxima de nós pra ele. Eu acho que ele ia apreciar muito.
Ah, pois, então vamos pensar no nome.
Diz Tonhão, coçando a cabeça. Ficam em silêncio uns poucos minutos, procurando um nome que se adequasse ao pequenino defunto. Tonhão arrisca.
O nome tem que terminar com win, modo que ele é miúdo. Tonzinho, Joãozinho, Pedrinho, Paulinho.
Tonhão, você me desculpe, mas eu não concordo, não, sô. Às vezes, ele podia ser um homem grande de espírito, de coração. Mio mesmo é um nome acabadinhão. Kitar, Kitar.
Gambá passa a mão no queixo fino, coberto por uma barbicha rala e feia. Barbicha que tenta a todo custo cobrir seu pobre rosto carcomido por inúmeras e pequenas crateras. Nevasta herança da varíola. Faz isso de propósito para criar em Tonhão certa expectativa. Finalmente conclui.
Adão!
É, esse nome é bom. Rima com quase tudo. Adão, o anão, era um homem danado de bom. Tá vendo, só? Rimou. Então esse vai ser o nome dele pra nós, Adão.
Depois de alguns goles, voltam para onde estava o defunto. Sob os efeitos da poderosa, os dois amigos conversam mais animadamente e sentem-se donos do casebre.
Tenhão, você tem medo de defunto?
Eu? Nem um cadinho. A gente tem que ter medo, gambá, é de gente viva. É cada um que aparece que eu vou te contar. Só quer fazer o mar e judiar da gente.
Diz Tonhão, querendo demonstrar a um amigo uma coragem que intimamente sabia não possuir.
Pois eu tenho. Muito. Ainda bem que você não tem, né?
Diz confiante gambá. A chuva aumenta sua fúria e uma rajada de vento frio apaga a lamparina e a vela. Escuridão total. O medo toma conta de Tonhão e Gambá. Corre, corre dos diabos. Dois gritos cortam aquele pequeno espaço do chão ao teto, de janela a janela e de porta a porta. Apelos aos santos de devoção de cada um deles. Apelos de última hora, de desespero, de aflição e de muito medo também. Como já estavam bem cachaçados, os dois amigos correm de um lado para o outro, derrubando tudo que se interpusesse no caminho de suas fugas. Só param quando se chocam. Caem cada qual para um lado. Recuperados, apalpam daqui e dali em busca da caixa de fósforo. Acham e acendem a lamparina e a vela. Luz, enfim. Grande alívio.
Ei, gambá, vai ser medroso assim lá nos quintos dos infernos. Cruz credo.
Diz Tonhão, como se também não tivesse corrido feito um louco. Um louco de medo. Gambá, por sua vez, faz um muxoxo. Fica mudo e quieto em seu canto. Acendem cada qual o seu cigarro de palha. Mais algumas goladas da poderosa. Entreolham-se pensativos. De repente, Gambá balbucia.
Ai, minha Nossa Senhora!
O que foi agora, Gambá? Tenha santa paciência. Vai me dizer que o defunto mexeu.
E mexeu mesmo. O braço dele tava quebrando a gata em riba dos peitos. Se não tá acreditando, espera bem pra você ver.
Tonhão passeia seus olhos, duas bolas de fogo, sobre o defunto. Fogo que arde sem queimar, avivado pela poderosa. Não é que seu amigo Gambá tinha razão? Um frio percorre-lhe todo o corpo. Todos os seus pelos querendo libertar-se de sua humana prisão. Quer gritar e não consegue. Completando todo esse seu íntimo drama, outra golfada de vento apaga a vela e a lamparina. O medo quer tomar conta de seu corpanzil de quase 2 metros de altura. Movido mais pelo instinto do que por qualquer outra coisa, corre.
Me valei, meu Dom Jorge Guerreiro!
Não sabe por onde pode estar seu amigo Gambá. Com isso também não se preocupava. Queria mesmo era sair de perto do defunto, que parecia não estar gostando daquela situação de inércia que se encontrava. Na correria, pisa no rabo de um gato e solta um miado aterrador, fazendo aumentar seu medo. Esse já se igualava ao seu tamanho. Enorme. Sai tropeçando daqui e dali até que cai. Cai e bate com a cabeça num enorme e pesado ferro de passar roupa, insaciável devorador de brasas que estava num canto daquele pequeno cômodo. Fica por alguns instantes desacordado. recobra os sentidos com os tabefes no rosto desferidos por gambá. Esse não perde a chance para passar adiante a humilhação sofrida a poucos instantes e todo satisfeito diz:
Tira chance e maça! Nós só é diferente também! Mode que mesmo, nós é igualzinho, igualzinho! Dois cagões de marca maior, ora sim, não!
Tonhão levanta-se batendo nos peitos da camisa, na frente e atrás das calças, como se as estivesse limpando. Ambos muito ressabiados. Tonhão mais do que gambá. O silêncio é quebrado por gambá.
Tonhão, você já foi em algum enterro de anão?
Eu não, mas talvez daqui a pouco, quem sabe?
É, talvez, talvez. Acho que ninguém nunca foi. Se ninguém nunca foi, é porque ninguém nunca viu um anão ser enterrado, não é mesmo?
É, pensando bem, você tem razão.
Dizes mais antigo que ele tudinho desaparece, que eles são encantados.
Eles quem, gambá?
Os anão.
Bobagem, gambá. Quem diz boba de gente velha?
Pois eu acho que nesse particular, os velhos têm razão.
Tais coisas faladas com tamanha convicção acabaram por deixar Tonhão com a pulga atrás da orelha. Coça a cabeça, toma mais outra golada da poderosa, cospe no chão, esfrega a botina em cima. Tem uma ideia. Diz ao medroso amigo:
Gambá, só tem um jeito da gente passar ali toda essa cantilena dos anão.
E como é então, Tonhão?
Amarrando ele, ora essa.
Ah, tá bom. E amarrando ele onde, senhor?
Você.
Mimi? Você tá ficando doido, senhor. Ora essa.
Então tá bom. Então, nós dois, que tal?
Contra-argumenta Tonhão. Gambá, medroso por natureza, depois de muitas negativas, acaba concordando. Com um pedaço de corda que encontraram pela casa, amarram-se ao defunto anão. Canelas dos vivos versus as canelinhas do morto. Conversam por algum tempo e bebem até o último gole da poderosa. Só caíram nos braços de Morfeu após autorização expressa do deus Cachaceu, dulcíssimo deus tropical, habitante intranquilo das entranhas da nossa cana-de-açúcar. Incansável viajante desse fino berço para os pequenos, médios, grandes e colossais alambiques. Depois, para as garrafas e garrafões. Viagem complicadíssima, de variadas etapas, que só termina nas sanguíneas serpentinas de seus muitos e fiéis adoradores. O dia já estava prestes a abrir seus claros olhos quando Tonhão acorda assustado com um gambá agarrado à sua barbaça. Gaguejando, gambá ainda consegue dizer:
Tonhão, Tonhão, o Adão, Tonhão, o Adão.
Que Adão, homem de Deus?
O anão, o anão, o defunto anão. Ele sumiu, Tonhão. Ai, minha Nossa Senhora.
Tonhão passa a mão pelo rosto, alisando a ruivíssima barba, e lembra-se no átimo de tudo o que acontecera na noite anterior. De um salto, põe-se de pé a correr para a rua, buscando o caminho de casa, no que foi acompanhado de bem longe por gambá. As pernas, assim como o medo de Tonhão, eram muito grandes. Impossível acompanhá-lo. Os moradores de Cafundó de Minas, principalmente o padre Corleone, estranharam o fato de que Constantino, esse era o nome do anão, estará ausente à missa das 8 de domingo. estranheza aumentada por ser ele católico fervoroso e praticante. As missas não faltava nunca, as de domingo então nem pensar. Nos trabalhos comunitários da igreja, sejam quais fossem, lá estava o prestativo Constantino. Sempre alegre, respeitoso, cordial, amigo de todos. Enfim, ele procurava ser um verdadeiro cristão. Como ser humano que também era, costumava tomar um cálice da poderosa às refeições. Cálice já não, haja vista, e somente às refeições. Busca daqui, busca dali, e nada de ninguém encontrá-lo. Inexplicável desaparecimento. Nenhuma notícia. Nada, nada. Unânime inconformismo. Encontraram, sim, em sua casa, duas botinas. Uma número 44 e outra número 36. Elas, com certeza, não poderiam ser de Constantino, que calçava uma botinha de criança, número 30. Certo também é que naquela madrugada, numa cidadezinha não muito distante dali, nascia Adão. Coincidência ou não, um anão.